Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Valor extra para quem tem FGTS.
O fundo vai distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais de lucro entre os trabalhadores.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combater o desmatamento e promover a sustentabilidade.
Divulgadas regras para aplicação do dinheiro do Fundo Amazônia, Pablo Mundim.
O Fundo Amazônia já recebeu quase 4 bilhões de reais em doações.
E na entrevista ao vivo do dia, o convidado é o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.
E vamos falar das ações para a redução das filas de espera para a concessão de benefícios e aposentadorias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo federal lançou uma série de medidas para diminuir a fila de atendimentos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social.
As ações são variadas, como o estímulo financeiro para os servidores do INSS e a simplificação dos processos de concessão dos benefícios.
Outra novidade é a dispensa de perícia médica para a obtenção do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
E para explicar todas essas ações, recebemos hoje aqui na Voz do Brasil o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Boa noite, presidente.
Boa noite, colegas da bancada. Boa noite, brasileiros e brasileiras que nos ouvem agora. É um privilégio estar aqui com vocês.
Presidente, na semana passada, o governo criou o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O que exatamente é esse programa?
Bom, o INSS passa por um momento muito difícil. Na verdade, as pessoas que estão esperando na fila passam um momento muito difícil. E houve uma sensibilidade do governo em não esperar, embora nós tenhamos nos últimos meses, pelo menos nos últimos 2 meses, superado o número de requerimentos e as decisões. Nós conseguimos fazer mais do que entrou, digamos aqui em português simples. Muito pouco a diferença que nós conseguimos superar. Nós tínhamos, em determinado momento histórico, ainda acho que no segundo governo do presidente Lula, nós tínhamos 41 mil servidores, 42 mil, hoje temos 18 mil. Isso tudo ao longo do tempo, a falta de concursos, acabou agravando uma situação em que o brasileiro que mais precisa acabou sendo prejudicado. Com esse quadro de coisas, houve na imprensa um movimento muito forte do presidente Lula e do ministro Lupe para que a gente pudesse identificar e dar cabo dessa fila. Porque as pessoas realmente que são nossos segurados, elas não podem esperar, né? Elas, em alguma maneira, não podem esperar que a gente se adeque ou que mude os normativos ou que simplifique, elas têm pressa. E aí o programa de enfrentamento à fila, ele acaba vindo num momento importante, onde o foco do programa é efetivamente as filas, em especial aqueles brasileiros que aguardam a resposta do INSS, e claro que usa um mecanismo de estímulo financeiro, mas é diferente do que já foi feito, não é? Há uma preocupação com o servidor, para que o servidor não trabalhe mais horas do que deve, para que não prejudique sua saúde. Há uma preocupação em que tem um teto máximo de ganho para esses estímulos. Mas, acima de tudo, há uma preocupação que a gente tenha a resposta rápida ao segurado. Nós temos a expectativa, baseada em estudos, que em 31 de dezembro nós estaremos no prazo legal. O prazo legal é de 45 dias.
Presidente, quando a gente fala em fila do INSS, a gente está falando de quantas pessoas e elas estão demandando o quê?
Hoje nós temos mais ou menos 1 milhão e 800 mil brasileiros que estão na fila do INSS esperando uma resposta. Claro que o INSS recebe por mês 840 mil novos pedidos, pelo menos o último mês foi assim. Então, quando se fala de INSS, os números são grandes. O número de pagamento que nós fazemos por mês são 60 bilhões de reais. Pagamos 90 agora, porque tinha a parcela do 13º. O número de pessoas que recebem benefícios são 38 milhões e 200 mil brasileiros. Então, o INSS tem relação jurídica, e mais do que relação jurídica, relação direta com a maioria dos brasileiros. Os benefícios, que são um número de 1.800.000, como eu falei, são diversos. Você tem benefícios que exigem perícia, como o auxílio incapacidade, aposentadoria, tanto as aposentadorias mais fáceis de se resolver, como as mais complexas, de tempo especial. Temos de tudo um pouco. Auxílio natalidade, embora no mês de maio houve um esforço que o ministro Lupe determinou para que os auxílios natalidades fossem zerados, e nós avançamos bastante. Mas o fato é que o INSS, com esses números enormes, ele não tinha condições estruturalmente de dar conta do recado. E certamente, como foi desde a época da campanha, desde a época da transição, a preocupação que vinha já do governo, em especial do nosso presidente, era que essa fila ela acabasse, que ela fosse de alguma forma algo razoável, que as pessoas esperassem o número de dias que não prejudicasse a sua sobrevivência. Quando se percebeu que os instrumentos ordinários não seriam suficientes, medidas extraordinárias foram tomadas, né? Sem perder de vista as medidas estruturantes que estão sendo tomadas para que quando acabe a fila, acabar a fila, eu digo para os brasileiros, é muito difícil, porque todo mês entram centenas de milhares de pedidos, mas pelo menos que a resposta ao brasileiro seja num tempo curto. Isso acontecerá em breve. E nós temos plena consciência que permanecer a fila como eu recebi na presidência é uma crueldade que se faz com pessoas que estão no seu momento mais difícil, com necessidades, uma população vulnerável. Compromisso nosso com os instrumentos que nos foram dados e do ministro Lupe, do qual eu posso aqui repetir, é que em 31 de dezembro os brasileiros não terão mais que passar por essa dificuldade.
Agora, presidente, um dos aspectos aí desse programa é o estímulo aos servidores do INSS para diminuir as filas, né? Como é que vai ser a participação deles? E eles estão dispostos a isso?
Sim, nós iniciamos o programa, a prática do programa, já na última sexta-feira. Quarta-feira foi editada a medida provisória pelo... Na verdade, quem assinou a medida até foi o vice-presidente, né, no exercício. O presidente Lula estava fora do país. Logo em seguida, houve um ato interministerial entre a ministra Esther e o ministro Lupe. E depois os outros atos que deram o suporte jurídico. Então, sexta-feira se iniciou já os trabalhos. Nós não temos ainda uma consolidação de números, porque é muito pouco tempo. Você tem segunda e terça, hoje é terça-feira. Mas são alvissareiros, né? Nós temos já o programa funcionando, e o programa tem demonstrado, né? Nós temos mais de dezenas de milhares de tarefas que já foram executadas. Isso demonstra que o servidor do INSS, ele sempre, quando é chamado a fazê-lo, isso não depende só do estímulo financeiro, porque desde janeiro eles não têm esse estímulo e eles têm se esforçado muito. No mês passado, por exemplo, eles produziram mais do que se produziu em outros períodos com esse estímulo, né?
Presidente, a gente tem um minutinho. O senhor mencionou algumas medidas que estão sendo tomadas e uma delas foi a retirada da necessidade de perícia médica em alguns casos. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Sim, embora seja uma competência da Secretaria de Regime Geral da Previdência, isso já é uma ansiedade que havia há algum tempo, em que os estudos mostram que a ampliação do prazo do atestado médico e outras medidas acabam evitando que se você faça perícias desnecessárias, né? Você submeter a pessoa a uma perícia que talvez não fosse necessária também é cruel. Então essas medidas são as medidas estruturantes, aquelas que quando acabar o período de enfrentamento à fila, nós teremos estruturado o INSS de tal sorte que a gente nunca mais tenha essa fila desse tamanho.
Bom, nós conversamos com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Presidente, obrigado aqui pela entrevista Voz Brasil.
Eu que agradeço, sempre que for chamado estarei aqui. Parabéns pelo trabalho e boa noite aos brasileiros e brasileiras que aqui nos escutam. E em 31 de dezembro teremos, se Deus quiser, a fila num tamanho adequado.
O presidente Lula ressaltou o desempenho do programa Desenrola Brasil, criado para reduzir o endividamento da população brasileira.
Lula também falou sobre os compromissos internacionais do Brasil e da expectativa para a Cúpula da Amazônia, que será realizada no mês que vem em Belém, no Pará.
Temas abordados em mais uma edição do programa semanal Conversa com o Presidente, produzido pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação, e transmitido nas redes sociais.
Durante o programa Conversa com o Presidente, nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço do programa Desenrola Brasil, lançado na semana passada. Segundo ele, a iniciativa, que foi criada com o objetivo de abater a dívida de 72% da população do país, tem sido um sucesso. Lula falou da expectativa para a próxima fase do programa, no mês de setembro.
O sucesso do Desenrola é muito maior do que a expectativa. E agora em setembro vai entrar o grosso. São pessoas até R$5.000, R$2.000, R$1.500, R$3.000, pessoas que estão devendo no varejo. Que vai começar agora e será o grande teste do programa.
Lula também falou sobre outros assuntos, como a cúpula da Amazônia, que vai reunir em agosto os presidentes dos 8 países da região em Belém, no Pará. Segundo ele, esse encontro tem o objetivo de construir uma posição conjunta sobre a preservação da floresta amazônica, que será levada à Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, nos Emirados Árabes.
É a primeira reunião que eu vou fazer com os países amazônicos para tomar uma decisão única. Então, o que nós queremos é dizer ao mundo o que nós queremos fazer com a nossa floresta e dizer o que o mundo tem que fazer para ajudar.
O presidente também falou sobre a agenda de viagens internacionais, que inclui a cúpula do BRICS em agosto, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo, em setembro, na Índia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais de R$700 milhões para gerar renda e empregos na região amazônica.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes dos investimentos que vão ser realizados pelo governo na Zona Franca de Manaus.
Foi publicada hoje a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil, aquelas baseadas em resultados de competições.
Pelas novas regras, as empresas que gerenciam essas apostas, conhecidas como bets, vão ser taxadas em 18% sobre a receita bruta dos jogos.
Os prêmios acima de R$ 2.112 vão ser tributados em 30%.
Segundo a medida, o Ministério da Fazenda vai analisar e autorizar o funcionamento dessas apostas.
As novas regras também prevêem mecanismos para evitar manipulação de partidas, como explica Francisco Mansur, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.
A gente tem três palavras-chave que são fundamentais: transparência, integridade esportiva e jogo responsável. Nós vamos trabalhar para fiscalizar, para que a gente possa, pela primeira vez no Brasil, ter um sistema governamental eficiente que vá combater na prevenção a manipulação de resultados. Também vamos trabalhar para proporcionar um acompanhamento em tempo real, fiscalizar em tempo real o volume das apostas, para realmente poder fiscalizar o pagamento dos tributos, para fazer justiça tributária com os outros segmentos da economia que recolhem seus tributos normalmente, inclusive segmentos de primeira necessidade, como alimentação, educação.
Criado em 2018, o mercado de apostas esportivas ainda não tinha regulamentação específica.
A expectativa é que a arrecadação de impostos com as novas regras chegue a R$12 bilhões por ano, dinheiro que será destinado para clubes esportivos e áreas como Seguridade Social, Segurança e Educação.
Além da medida provisória, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da estrutura e dos processos administrativos para a fiscalização desse mercado de apostas esportivas.
A proposta prevê que as empresas de apostas devem promover ações informativas e preventivas sobre o transtorno do jogo patológico.
A iniciativa quer garantir a saúde mental dos apostadores, evitando que as apostas se transformem em vício.
Os trabalhadores com carteira assinada vão receber R$12 bilhões e R$700 milhões a mais nas contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Conselho Curador do Fundo aprovou hoje a distribuição dos recursos, que correspondem a 99% dos lucros do FGTS no ano passado em financiamento de projetos de infraestrutura e saneamento e crédito para habitação.
Vamos saber quem tem direito e como será a distribuição com a repórter Luciana Vasconcelos, que está aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Hoje, o Conselho Curador do FGTS definiu a distribuição do lucro do ano passado para os trabalhadores. 82 milhões devem receber parte dos R$12 bilhões e R$700 milhões do fundo, 99% do lucro do ano passado. Eu falei com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre a liberação dos recursos para a conta do FGTS dos trabalhadores. E trouxe aqui uma parte da nossa conversa. Vamos ouvir. Ministro, quem tem direito a receber esse recurso?
82 milhões de cotistas, na proporção do valor que cada um tem na sua conta, em 31 de dezembro de 22. Isso será feito a partir da publicação, que será em até 48 horas, a publicação deve mais tardar depois da manhã. Depois disso, só para o pessoal ter segurança, uma semana ele pode checar com o seu extrato, já deve estar lá depositado o resultado dessa distribuição.
Ministro, o recurso pode ser sacado? Como é que funciona?
Quando ele vai receber, vai sacar esse dinheiro é nas regras do Fundo de Garantia, ou seja, na sua demissão, se quiser demitir, na sua rescisão, ele pode acessar o saque da totalidade da sua conta, portanto, isso vai estar lá no seu saldo. Eventualmente, na compra da casa própria, enfim, as regras atuais do Fundo de Garantia, isso muda absolutamente nada.
O senhor pode comentar a divisão dos lucros com o trabalhador? O que, que ela representa?
O Conselho adota a distribuição do lucro livre de cada ano para elevar a rentabilidade para os cotistas do Fundo de Garantia. Isso é muito importante, né, para corrigir essa reclamação anterior que tinha em relação à correção do Fundo de Garantia.
E qual que é a importância, qual é o impacto que essa liberação desse recurso para os trabalhadores pode trazer para a economia e também para o trabalhador?
É uma boa notícia para os trabalhadores e trabalhadoras, uma boa notícia para o Brasil, para a sociedade brasileira de maneira geral e para a economia brasileira. Eu creio que isso ajuda a projetar um processo de retomada de crescimento da economia, que o presidente Lula vem bem nos conduzindo, nos liderando nesse processo. Você tem uma ideia, Luciana? Nós temos de janeiro a maio um saldo positivo, geração de empregos, de 855 mil novos empregos. Caged, estou aí esperando aí para o saldo do ano todo, a ordem de 2 milhões de empregos gerados. Seguramente, os investimentos do Fundo de Garantia é parte importante desse processo de geração de empregos.
E como disse o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, os recursos vão cair direto na conta do FGTS do trabalhador. Com essa distribuição, a rentabilidade do fundo no ano passado chegou a 7,09% acima da inflação. O valor pode ser conferido até o dia 31 de agosto. Para saber mais, você pode baixar o aplicativo do fundo no seu celular ou ir em fgts.gov.br. Mariana Nasi.
Obrigada, Luciana Vasconcelos, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, vai investir mais de 700 milhões de reais em projetos nos setores de indústria, agropecuária e serviços na região.
Os valores foram anunciados pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que visitou hoje a capital do Amazonas.
Durante a visita, ele presidiu a reunião do Conselho de Administração da Zona Franca, na qual foram aprovados 42 projetos, que vão gerar mais de 1.000 empregos.
A expectativa é que eles tragam um retorno de mais de 4 bilhões de reais ao longo dos próximos 3 anos.
O vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, ressaltou que a Zona Franca gera mais de 110 mil empregos diretos e sua competitividade deve ser preservada na reforma tributária, que está em tramitação no Congresso.
Queria destacar a importância da Zona Franca de Manaus. Não é incompatível com a reforma tributária. A competitividade da Zona Franca de Manaus deve ser mantida. O objetivo da reforma tributária é simplificar, é desonerar completamente investimento, porque tira acumulatividade e crédito, e desonerar completamente exportação. Esse é o objetivo. Ela pode trazer um ganho em termos de produtividade, um ganho de eficiência econômica importante para o país e ajudar a Zona Franca a poder crescer ainda mais.
Durante a visita a Manaus, o vice-presidente também assinou o contrato que passa para a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, a gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA.
Antes, o CBA era administrado pela SUFRAMA.
Com a mudança de gestão, ele poderá alcançar recursos da iniciativa privada para pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Ao longo dos próximos 4 anos, já estão previstos investimentos de 47 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no Centro de Bionegócios.
O CBA desenvolve novos produtos e processos que utilizam insumos da biodiversidade amazônica em diversas áreas, como alimentos, fitoterápicos, cosméticos, remédios e bioplásticos.
Retomado neste ano, o Fundo Amazônia já conta com 3 bilhões e 900 milhões de reais.
O Fundo Amazônia conta com doações de outros países para a preservação ambiental.
E hoje o Comitê Orientador do Fundo aprovou os critérios para aplicação desse dinheiro.
Uma das novidades é a possibilidade de os municípios brasileiros receberem parte desse montante para dar andamento a projetos sustentáveis.
Entre as medidas estão a prioridade em investimentos nas cadeias do manejo, a destinação de florestas públicas para conservação e aplicação de recursos em ciência, tecnologia e inovação. Também fica estabelecido o valor mínimo de R$5 milhões por projetos e o teto de 5% do total do saldo do fundo. Outra novidade é a possibilidade de municípios participarem das chamadas públicas. Segundo o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, são mudanças fundamentais para promover a sustentabilidade e o combate ao desmatamento.
Uma delas, por exemplo, é o envolvimento dos municípios da Amazônia, que estão assumindo um protagonismo crescente na busca de implementar ações de controle do desmatamento, de regularização fundiária e de ordenamento territorial. Os municípios passam a contar com a possibilidade de obter recursos do Fundo Amazônia para fazer o salto de qualidade na gestão pública no nível municipal, se associando, portanto, às ações do governo federal e dos governos estaduais.
Criado em 2008, o Fundo Amazônia já recebeu quase R$4 bilhões em doações. Com a meta do Brasil em reduzir a zero o desmatamento até 2030, outros países, além de Noruega e Alemanha, também manifestaram interesse em participar do fundo, como França, Espanha e Estados Unidos. A diretora socioambiental do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, responsável pela gestão dos recursos, Tereza Campelo, sinalizou um conjunto de ações para que os recursos sejam aplicados.
Fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento dos extrativistas, produção sustentável, projetos que fortaleçam a bioeconomia, restauro florestal.
Esta é a terceira reunião do Comitê do Fundo da Amazônia desde a reinstalação este ano. Reportagem Pablo Mundim.
Manifestações artísticas, religiosas, linguísticas, musicais.
Bens que não podem ser tocados, mas que têm grande valor para a cultura de um país.
Este é o chamado patrimônio imaterial, que ganhou um incentivo a mais hoje.
Depois de 7 anos sem recursos para essas ações, o governo retomou a política de incentivo, com um edital de mais de R$7 milhões para projetos em todo o país.
Forró, roda de capoeira, frevo, o Círio de Nazaré, celebração religiosa de Belém do Pará. Alguns exemplos da riqueza do patrimônio cultural e material do Brasil. Hoje o país tem 52 manifestações desse tipo, já reconhecidas pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E para incentivar ações em defesa e fomento deste patrimônio, o IPHAN lançou nesta terça-feira um edital que vai apoiar projetos em todo o país. Serão ao todo R$7,5 milhões. Cada iniciativa deve ter um orçamento de R$150 mil a R$500 mil. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou o papel de transformação social da cultura.
Como é potente o que temos no nosso patrimônio material e imaterial. E como nós precisamos, como brasileiros também, ter essa visão. Depende de cada um de nós, da gente acreditar nesse novo momento, porque a partir daí a gente consegue fazer a transformação social e cultural que nosso país tanto precisa. E a cultura é um grande veículo de transformação social, de emancipação, de equilíbrio e também um vetor econômico.
O edital do patrimônio imaterial ficou 7 anos sem ser realizado. Agora, com a retomada, a expectativa é fortalecer as manifestações culturais em todo o país. Segundo o presidente do IPHAN, Leandro Graz, o patrimônio material representa a identidade de um povo e o edital vai ajudar a resgatar a valorização de quem faz a cultura acontecer.
Um edital recorde, um edital histórico de 7,5 milhões, que não acontece desde 2015. E essa é uma das principais ferramentas que permitem o IPHAN chegar lá onde a gente quer chegar, no Brasil real, no Brasil profundo, nas comunidades da cultura popular, expressão viva da identidade brasileira.
As inscrições para o edital vão até o dia 8 de setembro no endereço gov.br/IPHAN. Podem participar órgãos do governo federal, estaduais, universidades e outras instituições de ensino superior, além de organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa. Os resultados finais devem ser divulgados já em outubro. Reportagem Gabriela Noronha.
E
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF declara inconstitucional pagamento de auxílio aperfeiçoamento profissional a juízes de Minas Gerais.
STJ mantém prisão de médica colombiana acusada por morte de paciente em procedimento de lipoaspiração.
Justiça mantém condenação de empresa que lançou óleo no Rio Solimões, no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF declarou inconstitucional o dispositivo de lei mineira que determina o pagamento de auxílio aperfeiçoamento profissional a juízes estaduais para aquisição de livros jurídicos, digitais e material de informática.
A ação foi iniciada pela Procuradoria-Geral da República. A verba está prevista na Lei Complementar 59 de 2001 de Minas Gerais, com a redação dada pela 135 de 2014 e tem por parâmetro anular, ou seja, o parâmetro anual, o valor de até metade do subsídio mensal dos magistrados.
O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a vantagem se trata de adicional que extrapola o subsídio e é calculada com base nele.
O plenário da Suprema Corte acompanhou de forma unânime o relator. Para o STF, a lei mineira concedia verba remuneratória incompatível contexto constitucional.
Uma médica colombiana vai continuar presa sob a suspeita de ter causado a morte de uma paciente submetida à lipoaspiração.
A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou habeas corpus. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, a lipoaspiração foi feita sem equipe cirúrgica. Durante a operação, a médica teria aplicado solução anestésica com lidocaína, momento em que a paciente começou a ter convulsões, morrendo em seguida. Após o óbito, a profissional teria tentado retirar do consultório o material utilizado na cirurgia, levando-o para o consultório dentário do marido. Ao manter a prisão preventiva da médica, a ministra Maria Tereza de Assis Moura observou que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual indeferiu liminar e ainda vai julgar o mérito de outro habeas corpus.
O e-título está entre os 15 melhores projetos de inovação pública do país.
O aplicativo móvel criado pelo TSE foi um dos selecionados pelo prêmio IBGP 10 anos, organizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública. Carol Lasdo.
O e-título foi selecionado na categoria Inovação Pública com Foco no Cidadão. O prêmio reconhece as iniciativas mais inovadoras do serviço público. O anúncio dos vencedores desta edição vai ser no dia 2 de agosto, em Brasília. Os premiados vão participar de uma capacitação sobre inovação pública em setembro, nos Estados Unidos. O e-título permite acesso rápido, fácil e confiável às informações da Justiça Eleitoral. Pelo aplicativo, é possível ainda obter a via digital do título de eleitor. O app tem 41 milhões de usuários cadastrados.
Ação itinerante em São Félix do Xingu, no Pará, promove quase 3 mil atendimentos.
A iniciativa contou com a participação do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Samanta Flor.
A força-tarefa Justiça Itinerante Cooperativa da Amazônia Legal ocorreu entre os dias 17 e 21. Foi desenvolvida para ampliar o acesso da população à justiça e à cidadania. Na área trabalhista, a população teve acesso a serviços de orientação, emissão de carteira de trabalho e previdência social, relação anual de informações sociais, entre outros. A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho promoveram atendimentos com orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre direitos trabalhistas, além de audiências.
Justiça mantém condenação de empresa que lançou óleo no Rio Solimões, no Amazonas.
A ação foi iniciada pelo Ministério Público Federal. Maressa Omena.
O TRF1 manteve a condenação da empresa
Rota Construções e Pavimentação que lançou óleo no Rio Solimões, no município de Tabatinga. O dano ambiental aconteceu em 2006. Técnicos do IBAMA constataram irregularidade próxima à comunidade indígena Belém dos Solimões, além da construção de canteiros de obra sem a devida autorização dos órgãos competentes. O tribunal entendeu que ficou comprovada a responsabilidade da empresa pelos danos causados. Com isso, vai ter que pagar multa de R$ 2 milhões.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo edita MP das apostas esportivas com taxação de 18% para empresas. CPI das ONGs quer investigar laudos para demarcação de terras indígenas. Senado aprova projeto que simplifica declaração e pagamento de impostos por empresas. Boa noite. Já estão valendo as novas regras para casas de apostas esportivas no Brasil. O governo editou uma medida provisória sobre o assunto e agora o Congresso precisa votar a MP em até 120 dias. Entre as medidas previstas está a taxação de empresas e de prêmios recebidos por apostadores, que passarão a ser tributados em 30% pelo imposto de renda, com exceção dos prêmios de até R$ 2.112. O repórter Rodrigo Rezende tem mais detalhes.
A medida provisória 1182 de 2023 regulamenta o pagamento de impostos por casas de apostas esportivas, com a definição de uma alíquota de pagamento de 18% do arrecadado pelas empresas após a retirada dos prêmios e do imposto de renda. O total arrecadado pelo novo tributo será dividido entre a Seguridade Social, Educação Básica, o Fundo de Segurança Pública, os clubes e jogadores e o Ministério do Esporte. As empresas devem ter sede no território brasileiro. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que apresentou no Senado um projeto sobre o tema, afirma que os donos de casas de apostas defendem a regulamentação.
Achando que todo empresário de casa esportiva, de casa de apostas, é bandido. Não, muitos vieram aqui dizendo que eles querem pagar impostos, que eles querem trabalhar de forma legal e que eles não querem ir para a ilegalidade, tampouco irem para o exterior, como também os apostadores iriam, como aconteceu em Portugal.
A medida provisória também traz a necessidade de mecanismos de controle de integridade e proíbe as apostas por menores de 18 anos, árbitros, jogadores e treinadores ligados ao evento e cidadãos devedores conforme registros de sistemas de proteção ao crédito. Prêmios de apostas esportivas não retirados em até 90 dias serão destinados ao FIES. Outros detalhes ainda serão regulamentados pelo Ministério da Fazenda. O potencial de arrecadação da MP é de até R$ 2 bilhões em 2024, segundo o governo. A medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
A posse e venda de armas no país foi um dos temas tratados no primeiro semestre deste ano pela Comissão de Constituição e Justiça. A violência nas escolas também ganhou destaque na comissão após ataques a centros de ensino no país. O repórter Bruno Lourenço relembra as principais discussões da comissão.
O debate sobre novas regras para o registro, posse e venda de armas contou com representantes do Ministério da Justiça, do Ministério Público, Exército, ONGs, policiais e instrutores de tiro. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu também projeto de lei que diz que, em caso de empate, o réu em decisões judiciais envolvendo empresários e políticos acusados de corrupção poderá ser beneficiado com o chamado habeas corpus de ofício. O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, se mostrou preocupado com a medida.
Com apenas 4 ministros, julgamentos que resultam em empates beneficiam os réus, muitos deles de empresários e políticos corruptos.
A CCJ se uniu ainda às Comissões de Assuntos Sociais, de Segurança Pública e de Direitos Humanos para 2 audiências públicas sobre as políticas de prevenção e repressão da violência no ambiente escolar. Celso Francisco, do Conselho Federal de Psicologia, ressaltou que a violência é uma consequência e não a causa do problema.
Então, criação de espaços de interlocução na escola, para a gente poder falar desses processos de desigualdades, de preconceitos, de como as pessoas sofrem, o sofrimento psíquico.
A CPI das ONGs volta aos trabalhos a partir da próxima semana e retoma audiências com representantes de organizações não governamentais que atuam na Amazônia. A comissão também quer investigar laudos para demarcação de terras indígenas no país. Os detalhes com Bianca Mingotti.
Instalada em junho, a comissão destinada a investigar as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia, CPI das ONGs, ouviu 6 lideranças indígenas. E entre as denúncias estão a falta de transparência no trabalho das ONGs e a exploração de indígenas na colheita de sementes de copaíba e andiroba, usadas na indústria de cosméticos. Com a retomada dos trabalhos legislativos, a comissão vai ouvir representantes de organizações não governamentais, antropólogos, pesquisadores, integrantes do governo e ex-ministros e investigar laudos para demarcação de terras indígenas. Em uma reunião da CPI, o cacique Mário Aruá, de Rondônia, defendeu a oitiva de representantes das ONGs na CPI para que essas pessoas sejam investigadas, já que, segundo ele, utilizam o nome e a cultura dos povos indígenas para benefício próprio e não destinam os recursos à população indígena.
Que esse meu conhecimento que eu tenho hoje, que nós estamos sendo enganados, chega às autoridades, chega à CPI, para que esteja um esclarecimento para nós, que essas pessoas sejam punidas por enganar a população que são daqui do Brasil.
Até agora, o colegiado aprovou 96 requerimentos, divididos entre convites, pedidos de informações e convocações. A primeira reunião do segundo semestre está marcada para o dia 1º de agosto, às 11 horas.
O Senado aprovou este mês um projeto que simplifica a declaração e o pagamento de impostos por empresas. A proposta prevê a unificação de bancos de dados tributários e a simplificação da emissão de documentos fiscais. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias para simplificar e desburocratizar a declaração e o pagamento de impostos. O Brasil ocupa o primeiro lugar em burocracia nos negócios, com a existência de mais de 174 mil normas tributárias. O Estatuto, no entanto, prevê que a nota fiscal Brasil Eletrônica será emitida e enviada para todos os fiscos, assim como a declaração fiscal digital. Segundo Efraim Filho, a norma vai simplificar a emissão de documentos fiscais com declarações pré-preenchidas, como o imposto de renda da pessoa física, e ainda unificar as bases de dados tributárias.
E isso vai fazer com que, ao final do dia, quem empreende não tenha que perder muito tempo preenchendo formulários que ainda remontam ao tempo do papel e do carimbo e que precisa ser modernizado através da nossa legislação.
O relator, Alan Rick, do União do Acre, avalia que o Estatuto vai, inclusive, aumentar a arrecadação pela unificação dos documentos e dos cadastros fiscais e seu compartilhamento entre os entes, com a identificação única pelo CNPJ.
Aquele que está na informalidade quer vir para a formalidade quando ele tem um sistema confiável, simples, que não embarace sua vida. Então, além de atrair novos investimentos, inclusive do exterior, como você citou, também facilita na formalização e no combate à sonegação dentro do país.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, prevê a criação do Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias.
Seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei orgânica das polícias e bombeiros militares. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública após uma audiência com a corporação e com bombeiros voluntários de vários estados. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto prevê normas gerais para a organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Entre os pontos polêmicos estava a proibição do uso da palavra bombeiro por instituições civis. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, acolheu sugestão do senador Esperidião Amin, do PP Catarinense, para definir os militares como bombeiros militares e corpos de bombeiros e para designar a polícia militar os termos brigada militar e força pública. Fabiano Contarato afirmou que a norma não impede a atuação dos bombeiros voluntários.
Essa é a lei geral da Polícia Militar. Não tem nada a ver com bombeiro civil, não tem nada a ver com qualquer outra instituição.
Segundo a proposta, para ingressar na carreira, o candidato deve possuir nível superior, sendo que para os cargos de comando, chefia e direção é necessária a graduação em direito. Ainda será exigido exame de saúde e toxicológico de ampla detecção e não ter certos tipos de tatuagens, como suásticas. Os militares poderão expressar opiniões desde que não usem símbolos, fardas ou patentes de suas corporações. O texto ainda prevê o uso comedido e proporcional da força pelos agentes de segurança pública. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relatório sobre obras paralisadas na educação será apresentado em agosto.
Sancionada lei que prevê cordão para representar deficiências ocultas.
Nova lei recria programa de aquisição de alimentos.
Boa noite. O governo sancionou, sem vetos, a lei que recria o programa de aquisição de alimentos e institui o programa Cozinha Solidária. Mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
A nova lei prevê que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos sejam adquiridas via agricultura familiar, tendo como destino projetos de combate à fome. Os produtos adquiridos também poderão ser distribuídos às redes pública e filantrópica de ensino. A nova lei tem origem em proposta aprovada pela Câmara e o Senado. Na Câmara, o relator, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, incluiu no programa produtos da agricultura urbana e a produção de sementes. Também propôs a inclusão do programa Cozinha Solidária, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e em seguida a povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos e pessoas com deficiência. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais. Guilherme Boulos destacou a importância do programa.
O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato, que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar. E com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PAA atua combatendo a fome, com uma ampla rede de distribuição de alimentos.
Entre as novidades do novo programa de aquisição de alimentos, está o aumento no valor individual que pode ser comercializado pelos agricultores familiares, de R$ 12 mil para R$ 15 mil reais por ano. O novo programa também retoma a participação da sociedade civil na gestão, por meio do grupo gestor do programa de aquisição de alimentos, e institui uma participação mínima de 50% de mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Welter, do PT do Paraná, destaca a importância da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis e defende a compra direta de comida desse segmento para ser distribuída nas escolas e nos restaurantes populares.
Welter também é autor de proposta que inclui os institutos federais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O parlamentar alega que a inclusão de mais de 500 institutos no programa vai beneficiar os estudantes e os pequenos agricultores.
Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, solicita ao governo federal, por meio dos bancos oficiais e de fomento do Sistema Nacional de Crédito Rural, um alongamento das dívidas dos produtores rurais, advindas do derretimento dos preços dos produtos agropecuários.
Vicentinho Júnior também registra a importância do derrocamento do rio Tocantins, que permitirá torná-lo o maior e mais barato modal de transporte para o país. Segundo o deputado, várias obras apresentam um ritmo lento, devido às exigências excessivas do IBAMA.
Direitos Humanos.
Foi sancionada a lei que prevê o uso de cordão com desenhos de girassóis para representar deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista, por exemplo. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A partir de agora, a legislação brasileira prevê que o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis representa nacionalmente a identificação de pessoas com deficiências ocultas. O texto prevê que o uso do cordão é opcional, mas que sua ausência não prejudica o acesso a direitos e garantias previstos em lei. A lei também não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou autoridade competente. A lei tem por objetivo evitar que essas pessoas sejam discriminadas, como ressaltou o relator da proposta na Câmara, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
É o caso, por exemplo, das pessoas com transtorno de espectro autista, surdez ou visão subnormal. Não são raros os relatos de que essas pessoas foram abordadas de maneira ríspida, sendo questionadas por utilizar uma vaga de estacionamento reservado para deficiência ou a fila de atendimento preferencial, apesar de estarem agindo de boa fé, justamente defendendo algo que lhe é de direito.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022 mostram que a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18 milhões e 600 mil pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. No entanto, os dados não englobam o número de autistas ou de outras divergências cognitivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, comemora os 4 anos de promulgação da lei que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, baseada em proposta de sua autoria.
Osmar Terra alerta para a evolução dos crimes cometidos em ambientes virtuais, como o cyberbullying, e afirma que o parlamento deve estar atento para promover a saúde mental de crianças e adolescentes.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca algumas conquistas importantes do governo Lula. Segundo ele, durante as viagens à China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha e Estados Unidos, o chefe do Executivo Nacional conseguiu um total de 97 bilhões de reais em investimentos para o Brasil.
Rogério Correia afirma que essa conquista é especialmente notável, uma vez que o governo anterior fez o Brasil perder espaço no cenário da política internacional, prejudicando as relações comerciais do país com outras nações.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, comemora o retorno da esperança e da organização dos movimentos representantes das diversidades e pluralidades da população brasileira, os quais, segundo suas palavras, foram massacrados nos últimos 4 anos.
Érica Hilton acusa o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo de menosprezarem e abandonarem a população em situação de rua, dando origem ao que ela chama de crise humanitária na cidade.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, alega que o Poder Executivo tem tentado governar por meio de decretos. A deputada alerta que toda a regulamentação deve ser estabelecida pelo Legislativo e não por meio de canetadas do governo.
Rosângela Moura observa que o atual governo já tentou baixar os juros de maneira forçada e alterar o marco do saneamento básico através de decreto. A deputada acrescenta que o próximo alvo do Executivo Federal é investir na mudança da lei das estatais.
Na opinião de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, a viagem do presidente Lula à Europa foi marcada por uma série de gafes e equívocos. Segundo o deputado, o presidente chegou a ser interrompido ao discursar no parlamento português devido à sua alta rejeição.
Gustavo Gayer acrescenta que Lula transformou o país em piada internacional quando defendeu a Rússia contra a Ucrânia e acusou nações da União Europeia de apoiar a guerra.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acredita que a viagem de Lula a Portugal demonstra sua atitude estadista na defesa da soberania nacional e nas relações internacionais.
Segundo Ayrton Faleiro, os acordos bilaterais firmados na ocasião foram importantes para a aproximação entre os dois países.
Justiça.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, critica a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que aposentou compulsoriamente um desembargador federal acusado de ligação com o tráfico internacional de drogas.
Segundo Alfredo Gaspar, a sentença envergonha a justiça brasileira por dar salário vitalício a alguém que beneficiou o crime organizado. Ele afirma que falta transparência aos processos da justiça brasileira.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, critica a decisão do Conselho Nacional de Justiça de retornar o pagamento do adicional por tempo de serviço para juízes federais, conhecido como quinquênios.
Lucas Redecker afirma que os 5 bilhões de reais por ano gastos com o pagamento do adicional a juízes federais poderia ser investido em outras áreas mais importantes para a população, como saúde e educação.
Gabriel Nunes, do PSD, parabeniza o Ministério Público da Bahia por haver iniciado uma operação no ano passado que prendeu 12 pessoas, inclusive secretários e o ex-vice-prefeito do município de Euclides da Cunha.
Gabriel Nunes pede que o tribunal julgue a ação o quanto antes e retire o prefeito de Euclides da Cunha do poder. De acordo com o deputado, há provas contundentes de que o político lidera uma organização criminosa que envolve o pagamento de propinas, enriquecimento ilícito e o desvio de recursos públicos.
Trabalho.
A Câmara analisa projeto que aumenta as oportunidades de emprego para jovens de baixa renda. Mais detalhes com Maria Suzana Pereira.
Jovens egressos de abrigos vão ter prioridade ao participar do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, conhecido como ProJovem, caso uma proposta em discussão na Câmara vire lei. A preferência se dará por meio do ProJovem Trabalhador. O projeto altera a lei que criou o ProJovem e determina como grupo prioritário os jovens moradores de abrigos públicos ou privados que não tenham sido acolhidos por família substituta até os 18 anos de idade. Já aprovada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, a proposta teve como relator o deputado Romero Rodrigues, do PSC da Paraíba. Ele acredita que a medida é uma ferramenta de inclusão dos jovens no mercado de trabalho.
Observamos a dificuldade de criação de vagas de emprego para jovens, especialmente muito mais difícil quando são egressos de abrigos. Esses jovens precisam ser inseridos nas suas famílias, né? E têm muita dificuldade nesse sentido. Muitas vezes passando mais de 30 anos de idade sem ter oportunidade de emprego. Os jovens dos abrigos enfrentam uma dificuldade ainda muito maior e são obrigados a obter já a independência aos 18 anos de idade.
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens foi criado em 2005 para ajudar a capacitar jovens para o mercado de trabalho e qualificá-los também para ocupações alternativas geradoras de renda. A proposta ainda deve ser discutida nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, mas não precisa passar pelo plenário da Câmara. Como tem origem no Senado, caso seja aprovada nas comissões, sem alteração, já pode seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Previdência.
Segundo Eduardo Veloso, do União do Acre, o alerta do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades no pagamento de benefícios previdenciários tirou a assistência de várias pessoas injustamente.
Eduardo Veloso destaca que muitos beneficiários tiveram seus auxílios suspensos por causa de erros cadastrais, por exemplo, o que tem gerado uma situação de desamparo grave para milhares de famílias.
A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
A Constituição Federal de 1988 completa 35 anos em outubro e a gente quer convidar a criançada para essa festa. Vem participar do concurso de desenhos Constituição, Democracia e Infância. Pense na pergunta: o que a Constituição Cidadã representa na vida de crianças e adolescentes? Agora capriche na criatividade e responda pra gente em forma de desenho ou pintura. São duas categorias, para estudantes do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino fundamental. Os 5 primeiros terão seus trabalhos exibidos na exposição 35 anos da Constituição Cidadã. E os 2 primeiros lugares de cada categoria virão a Brasília com tudo pago. O prazo para envio de desenhos é até o dia 11 de agosto. Acesse plenarinho.leg.br e saiba mais.
Uma produção da equipe do Plenarinho.
Educação.
Pompeu de Matos, do PTT do Rio Grande do Sul, manifesta solidariedade à comunidade escolar que pede mais segurança e apoio à educação pública.
Pompeu de Matos considera que a escola, por ser um lugar de formação de cidadãos, merece ter seus profissionais valorizados. O deputado acredita que investir em educação significa investir em qualidade de vida.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a decisão do governador de São Paulo que tem levado à superlotação das salas de aula das escolas públicas do estado. A deputada condena as classes com 50 alunos e o corte de 5% nas verbas destinadas para a educação.
Professora Luciene Cavalcante também denuncia outros ataques cometidos pelo governador paulista ao ensino público, como a precarização do trabalho dos profissionais, o descumprimento do pagamento do piso nacional dos professores, a inviabilização do quadro de apoio escolar e a falta de amparo aos estudantes com deficiência.
Paulão, do PT de Alagoas, celebra a recomposição orçamentária e financeira das universidades e institutos federais do Brasil, anunciada pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação. Ele afirma que o governo federal anterior sucateou as instituições educacionais.
Paulão também critica a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à saúde pública. O deputado diz que cerca de 56 milhões de anticoncepcionais e mais de 2 bilhões de medicamentos, vacinas e outros produtos comprados durante a gestão anterior foram perdidos.
A deputada relatora da medida provisória que trata de obras paralisadas na educação anunciou que vai apresentar seu parecer em agosto. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
Na primeira audiência pública para debater a medida provisória que estabelece regras para a retomada de obras destinadas à educação básica, a relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, adiantou que pretende apresentar o relatório em 1º de agosto. Com a iniciativa, o governo pode recomeçar 3.540 obras de infraestrutura escolar que se encontram paralisadas. A MP prevê que os entes federativos poderão readequar os projetos e atualizar os valores estimados para as obras. Para isso, poderão utilizar o Índice Nacional de Custo da Construção Civil acumulado desde o início do contrato original. Conforme o diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura da Controladoria Geral da União, Tiago Lucas de Oliveira Aguiardi, a medida provisória está alinhada com as recomendações do órgão sobre obras paradas. Tiago Aguiardi relatou que em 2019 a CGU fez um levantamento de todas as obras paralisadas no país e as causas da paralisação. Depois disso, apresentou algumas recomendações ao governo federal. Dentre elas, sugeriu que não se iniciassem novas obras sem que aquelas em andamento fossem concluídas. Segundo o diretor de auditoria da CGU, em 2019 eram mais de 10 mil projetos em execução. A controladoria também teria recomendado a elaboração de um plano de retomada das obras paradas, exatamente o que prevê a medida provisória no caso da educação.
É interessante que a medida provisória traz alguns pontos que estão muito alinhados ao que recomendações de órgãos de controle falam, né? Eu vou citar alguns, por exemplo, necessidade de priorização das obras inacabadas em detrimento de novos investimentos. A MP é isso, né? O segundo, vamos estabelecer critérios de priorização? E aí a MP traz um critério muito simples, que é obra está com percentual de execução próxima do fim. Possibilidade de mudar o projeto, nós estamos falando de obras de 10 anos, de 8 anos atrás, né? Talvez a necessidade do município seja diferente agora.
Quanto ao texto que será elaborado pela relatora Flávia Moraes, Tiago Aguiardi fez algumas sugestões. Ele defende, por exemplo, que não sejam incluídos muitos critérios novos para a seleção dos projetos a serem retomados, porque isso poderia dificultar a seleção e ainda levar a questionamentos judiciais sobre as escolhas. O técnico da CGU ainda propôs a inclusão de auditoria para acompanhar a execução dos contratos repactuados. Flávia Moraes também defendeu que não se deve prever muitos critérios de seleção. No entanto, disse considerar fundamental exigir laudo de viabilidade técnica da obra. Do contrário, pode haver município com obra quase pronta, o primeiro critério de seleção previsto na MP, mas que, sem projeto, a obra pode continuar parada. A deputada, que coordena a Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas, se disse empolgada com a medida provisória.
Eu estou vibrando com essa medida provisória, porque é um passo muito relevante para que a gente possa avançar nessa pauta, porque nós já tivemos outras iniciativas, mas que vinham assim mais teóricas. Então, essa questão do recurso a gente tem que botar na mesa. Não adianta ficar jogando para lá e para cá e fazendo de conta que não falta, que a gente não precisa atualizar esses valores. Isso é um fato e é muito importante. A gente precisa colocar recurso.
A auditora-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica do Tribunal de Contas da União, Keila Araújo Boaventura, concorda com a necessidade de recursos, mas aponta outros problemas que precisam ser resolvidos. Como exemplo, ela apontou a ausência de monitoramento e fiscalização por parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento das obras. Além disso, os municípios teriam dificuldades de comunicação com o FNDE, além de não contarem com auxílio técnico para a elaboração de projetos. O presidente da comissão mista, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressalta ser realmente uma constatação nas bases a características diminutas das equipes do FNDE, e por isso haveria demora na análise de projetos. No entanto, disse acreditar que com a previsão de orçamento será possível contornar os problemas.
Todos nós temos a convicção de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e do país, e ela só é importante quando chega no orçamento, porque no discurso ela está desde sempre e nunca mudou nada. É também uma constatação nas bases, a característica diminuta das equipes e por conta disso uma demora na análise de projetos, isso dificulta muito o atendimento.
A previsão do governo federal é investir cerca de R$4 bilhões na retomada de obras paralisadas nos próximos 4 anos. Se todos os projetos de escolas forem concluídos, a MP pode beneficiar 450 mil crianças, com vagas na educação infantil e básica. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.